Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast. E hoje a gente está aqui para falar sobre um jogo que me conquistou. Eu e o Jonas, né Jonas?
Verdade.
Que é o Monster Hunter. Eu sou João Vicente.
Meu nome é Jonas e Monster Hunter não me conquistou de primeira.
Eu sou o Túlio e também não me conquistou de primeira.
Eu sou o Fernando e sou um Hunter profissional. Monster Hunter é um dos melhores jogos para mim, na minha opinião.
É isso aí, o Fernando é o cara que tem mais horas de jogo aqui entre nós. Então vamos lá, vamos falar sobre caçadas e monstros gigantes e tudo mais. Bom! Ok, pessoal, então hoje nós estamos aqui, eu e o Jonas. Fazia tempo que a gente não gravava, hein, Jonas?
É verdade, eu ando meio sumido, trabalhando bastante.
É isso aí, mas.
Assinadoras vagas, falamos Monster Hunter.
É isso aí, sempre dá tempo de caçar. E a gente tá aqui só pra falar sobre uma série que é interessante porque ela tem muitos amantes, tem um público assim que é muito aficionado por ela. E ao mesmo tempo é uma série que às vezes causa um certo afastamento em alguns jogadores, né? Tem jogadores que têm um certo medo de começar o Monster Hunter. Não sei se vocês concordam com isso, se vocês percebem isso.
Não, eu concordo, eu era um desses jogadores. Assim, eu ficava muito receoso de começar a jogar. Eu sempre achei que fosse uma série que não era amigável para quem estava começando. Né? Eu senti um medo meio que quando você vai começar a jogar um MOBA, que já tem uma galera que manja tudo do jogo... E você tá chegando sem entender nada, sem conhecer nada, o negócio tem um milhão de camadas de profundidade. Então eu concordo, sim, que é um jogo que não é muito amigável para quem tá começando.
Ou não era, né? Agora talvez ele tenha se tornado mais, até por isso que a gente tá fazendo essa gravação aqui. E, cara, o Fernando, nosso convidado aqui, Fernando é de São Paulo, né, Fernando?
Isso mesmo.
E ele tem mais de 500 horas só no Monster Hunter 4, que é o mais recente aí. Então, assim, ó, Fernando, conta pra gente quando que tu começou a jogar e o que que te atraiu na série?
Cara, eu comecei a jogar lá pra 2010, 2011. Eu comecei no PSP, né? Logo que eu comprei o meu PSP, eu já tinha meio que uma listinha de jogos que eu tinha em mente que eu precisava jogar. Então eu tinha lá... Mega Man, né? O Mega Man Marvel.
Certo.
E entre alguns jogos tinha Monster Hunter. E eu tinha, assim, uma boa noção, né? Do tamanho que era a franquia e tal. E eu tinha bastante vontade de começar a jogar. Então eu comecei jogando na plataforma do PSP, né? Comecei com o Freedom Unit, que foi a versão Second Gen no Japão.
Certo.
Ela foi lançada no Ocidente como Freedom Unit. Eu comecei a jogar
nessa
época por esse jogo.
Certo. E, cara, eu, na verdade, o que aconteceu comigo, acho que foi parecido com o Jonas, né? A gente pegou ali na época do 3, já com... O 3 foi um jogo que teve muitas versões. Então a gente pegou nessa época e curtiu o jogo e tal. O Jonas acabou se engajando um pouco mais, pelo que eu lembro. Só que, pra mim, foi no 4 que eu realmente... clicou, assim, eu realmente curti aquilo que eu tava jogando ali, eu consegui entender o que eu tava fazendo naquele mundo, e me empolgou pra caramba, assim, tanto que eu tô aí com mais de 60 horas no 3DS, que até não é tanto, pro Fernando é pouco, mas assim, é um número de horas já considerável, né, a maioria dos jogos a gente pega aí, joga 10 a 20 horas, acabou, parará, e o Monster Hunter tá me rendendo bem mais que isso, e assim, eu não tô nem perto do fim, pretendo jogar muito mais. Mas eu quero saber também, cara, do Túlio, como que ele começou, assim, qual versão que foi, e o que que atraiu mais nesse jogo?
Então, cara, eu comecei a jogar quando eles anunciaram o 3, né, o Tri, pra Wii, que eu senti que, tipo, aquela pegada do Monster Hunter num console me atraiu muito. Eu falei, cara, é agora que eu vou jogar essa parada. Que eu sempre acompanhava, né? A gente que acompanha bastante a indústria. Você via que é um jogo grande, você via que tinha um público grande, mas eu não conseguia ver espaço pra mim naquele jogo. E aí eu comprei o Tri pro Wii Mas eu não consegui jogar, eu não cheguei a fazer 10 horas de jogo, porque os controles eram muito ruins, era muito ruim jogar no controle do Wii U. Eu cheguei a comprar um controle Classic pra jogar, só pra jogar ele. Nossa. Mas mesmo assim, tipo, não rolou, não me fisgou, não consegui passar de... Acho que eu peguei ali 6 a 7 horas de jogo, mais ou menos. Mas aí logo surgiu outros jogos e eu acabei deixando de lado.
Cara, e foi exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu peguei no Wii, naquela pegada assim, pô, tem uma galera que curte isso aqui pra caramba, já ouviu falar que tem uma galera que é viciada. Bah, massa, eu acho que eu vou gostar. E aí não clicou, sabe? Não conectou, não deu certo. Mas eu quero perguntar pro Jonas, eu acabei falando ali quando ele começou no 3, mas vou deixar ele contar, né? Jonas, qual o jogo da série que te fisgou primeiro e o que que chamou a atenção?
Então, sabe quando o gurizinho tem aquele PlayStation 2 com porrada de CD falsificado?
Ah.
Então, eu tinha o Monster Hunter no meio daquela pilha de CDs ali.
No Play 2?
Só que eu nunca... É, então é eu não dava atenção.
É o primeiro de todos, né?
Eu acho que era, porque era uma jogabilidade muito travada. E aí, tipo, entre jogar Mega Man, todos os outros jogos que tinha pro Play 2, eu não ia dar atenção pro Monster Hunter, né, cara?
Uhum.
Porque, tipo, a minha pegada de jogo é muito dinâmica. Chegar, pegar e sair jogando, sabe?
Sim.
Sem muito blá blá blá. E nesse primeiro que eu joguei, tinha essa pegada de ter, sabe? Tem que ter toda essa construção do personagem, você evoluir até pegar a pegada e só matar monstro, entendeu?
Sim.
Beleza. Aí eu me lembro que você foi numa viagem pra São Paulo, eu falei pra você ainda. Ô, João, traz lá o Monster Hunter 3 pra mim que eu quero dar uma conferida e tal.
Ah, é verdade, é verdade.
E, tipo, eu sou muito da pegada do Phantasy Star, né?
Sim.
E aí tem esse comparativo entre os dois, tipo, você joga em partes com 4, tipo, tem enfrenta monstro gigante, tu vai fazendo upgrade nas armas, não sei o quê. Essa coisa dos companions, assim, dos bichinhos ali do Chacha e o Ara lá, esqueci o nome do outro lado, 3, sabe, me compraram no jogo. Só que, porra, até o cara pegar a manha, no 3 eu apanhei demais. Então, tipo, eu joguei, deve ter jogado no máximo 7, 8 horas. Uhum. Eu vi que era muito travado pra jogar. E fui jogar Pokémon. Fui jogar outras coisas.
Normal, né? Pokémon aí, sempre
presente. Eu me lembro que depois de um tempo, assim, que eu... Não, vou pegar e vou dar uma insistidinha, assim, sabe? E nessa insistida, pegou, assim, me gamei no jogo. Não sei o que foi que eu comecei a matar os monstros melhores, pegando a dinâmica. E quando eu tava assistindo muita dificuldade, eu corri pro YouTube, tá ligado?
Aham. Uhum.
Pra ver, porra, como é que essa galera mata esse monstro? Como é que funciona? E foi assim que eu me encarnei daí.
Cara, mas olha só.
O 3 eu nem fechei. O 3 eu tenho 60 horas.
Tem quantas no 3?
No 4 eu tô chegando a 300 horas.
No, eu tô,
no 3 eu tenho 70.
70? É bastante, é mais do que eu joguei do 4.
E
mas
no 4
mesmo assim...
agora eu tô chegando a 300.
Ah, legal. É, o 4, o 4, assim, eu acho que ele é um grande divisor de águas dessa série. É, eu tô na posição aqui do jogador que nem o nosso ouvinte que tá aí que fala, cara, eu não gosto desse jogo, mas vou ouvir esse podcast aí pra ver qual é que é. Eu tô na mesma posição de vocês, cara. Eu já tinha tentado, não deu, pá. Mas o 4, cara, ele faz um trabalho, assim, excelente, realmente, de introduzir os elementos do jogo numa ordem e numa maneira que é confortável e é agradável. E o jogador sente o quê? O jogador sente que ele tá... Principalmente, ele tá fazendo o que importa, que é matar monstro, cara, tá ligado? Ele vai pra ação. Ele vai pra ação, recebe a recompensa, faz a quest e continua e tal. Então, é muito disso que a gente quer passar aqui nesse podcast. Bom, mas a gente falou aí de como a gente conheceu esse jogo, e é legal conhecer um pouquinho, eu sempre gosto muito de conhecer quem que fez e por quê, qual contexto, tudo como aconteceu. Então, assim, tem um cara da Capcom, que é um senhor muito simpático, um rapaz, um japonês sorridente, né, chamado Ryozu Tsujimoto, né, ou não sei se eles fazem Tsujimoto Ryozu, sei lá, porque eles falam ao contrário, E é interessante porque esse rapaz, ele só é filho do CEO da Capcom. Então, é o filho do chefe, cara. Então, o filho do chefe estava lá, fazendo as coisas dele, trabalhando, quando o papai disse assim, filhinho, eu quero, nós aqui da Capcom queremos fazer uma iniciativa que é criar não só um jogo, mas uma série de jogos que sejam, que tenham boas vendas, obviamente, mas que sejam muito assim, voltados para a conexão online, para o pessoal jogar junto e tal. Porque na época do Play 2, isso começou a crescer muito, né? A gente pode até citar, por exemplo, Final Fantasy XI, que é totalmente online, saiu para Play 2. É claro que aqui no Brasil e tal, a gente não usufruiu tanto dessa conectividade, pelo menos eu não, mas a Capcom já estava de olho nisso. E os caras fizeram 3 jogos, equipes diferentes, né? Fizeram 3 jogos com esse pensamento. E um deles é o Resident Evil Outbreak. E eu fiquei, pô, eu fiquei bem impressionado quando eu soube disso. Porque eu falei, cara, eu lembro desse Resident Evil quando foi lançado e tal. Todo mundo falando que dava pra jogar online e tal. E vocês vejam que ele tem aí uma ligação meio indireta, mas tem ligação com o nosso Monster Hunter. E o outro jogo que saiu nessa pegada e que também foi um trabalho do Tsujimoto é um jogo de carro chamado Automodelista, que eu sinceramente não conhecia, não sei se vocês conhecem. Esse jogo saiu na época aí e também tinha essa pegada de online, de interação e tal. É muito legal a gente ver assim quais eram, digamos, as intenções deles na época, porque a gente vê como isso se traduz no que o Monster Hunter é hoje. Né? Por exemplo, a interação cooperativa, outro pensamento que eles tinham era a distribuição igual das recompensas, então não criar um ambiente hostil para o jogador que estivesse online, né? Aquela coisa de ai, caiu o loot, é de quem pegar primeiro, sabe? A ideia era não criar, todo mundo trabalhou, todo mundo ganha sua recompensa, cada um ganha um, tá aqui. E outra coisa, assim, isso também fazia parte da questão de ter 4 jogadores no máximo, porque com um grupo muito grande, sempre tem alguém que acaba, assim, o cara não trabalha, vamos dizer, né? Tá lá só participando, mas não tá trabalhando. Então, com 4 jogadores, todo mundo se sente participando do jogo e tal. Então, é bem interessante que eles pensaram em várias coisas que talvez sejam os fatores que fazem o público que gosta de Monster Hunter gostar muito do jogo, né? Porque, realmente, se tem essa barreira da jogabilidade, que já na época do Play 2 ele era um jogo meio travadão e tal, hoje em dia ele não, vamos dizer assim, ele não tem um combate tão moderno, mas ele tem um combate bom, prazeroso, na minha opinião, ele ganhava nesses aspectos, né? Porque, cara, tu entrar com uma galera em 4 ali, ou até que nem o Jonas, eu e o Jonas já fizemos, né, Jonas, em 2 ali, né, cara?
Sim, entrar, e um colabora com o outro é muito bacana.
Jogar cooperativamente ali ao vivo, né? Pode ser pela internet também. Porra, cara, é muito legal. É muito prazeroso, é muito divertido.
É legal comentar aqui no contexto que ele foi lançado, né, no Japão, onde uma boa parte das pessoas que tinham PlayStation 2 tinham um modem para conectar na internet.
Sim.
Ele teve um impacto muito grande, porque, como você falou, o Resident Evil Outbreak era um jogo de terror, de tiro, esse jogo é em multiplayer, e o Final Fantasy era um MMO, né?
Sim.
Então, assim, quem não se encaixava nesses dois gêneros, nesses dois estilos de jogo, encontrou um jogo perfeito pra jogar em galera online, e a gente sabe que o japonês é louco por qualquer tipo de tecnologia indiferente. Sim. Que saia no mercado. Então, jogar online com seus amigos e caçar monstros gigantes era um atrativo muito grande pra ele. Então, foi um negócio que mexeu bastante com a cultura deles, e fez os alicerces da franquia lá naquela época lá. Por mais que aqui no Ocidente a gente não tenha usado tanto o modem do PlayStation 2 jogado online.
É verdade. A gente vê, por exemplo, o sucesso que Pokémon fez, é uma coisa que não precisa falar, mas pô, lá no Game Boy antigo os caras já criaram um cabo pra conectar, isso foi uma febre e tal. Então, na verdade, o Monster Hunter ele veio, de certa forma... recriando e retrabalhando uma ideia.
Não!
Hã?
Não!
O quê?
Monster Hunter veio suprir uma necessidade, cara.
Qual é a necessidade, Jonas?
A necessidade no Pokémon você captura os mocinhos, no Monster Hunter tu mata, meu! A diferença é muito grande, cara, é uma liberdade, tá ligado?
Não, mas olha só, Pô, o Jonas é foda.
eu tava planejando isso, cara.
Eu sabia.
Criança, tá ligado?
Eu vim essa vindo lá de longe. Então, assim, o Monster Hunter veio se aproveitar, digamos assim, e muito bem dessa ideia, né? E, cara, essa questão toda, ela já tem também muito a ver com a plataforma em que ela foi lançada, porque se o Play 2 foi o começo de uma era de conexão online, jogatina online, o PSP veio criar um alicerce ainda mais forte nisso, mais uma vez, principalmente no Japão. É claro que aqui no Brasil a maioria da galera do PSP desbloqueou o seu PSP, né? Entrava lá no fórum do PSP Brasil, no Orkut. Não
entendi nada. Entendi a
funcionalidade.
Baixava um arquivinho. E aí rodava tudo na maneira não oficial. Mas no Japão, que a galera compra o joguinho original e tal, o PSP já tinha uma funcionalidade para jogo cooperativo, tanto presencial quanto pela internet, muito bom. E aí é que eles lançaram o PSP que o Fernando jogou primeiro, que é aquele que veio a ser o Freedom Unite, né, Fernando?
Isso mesmo.
Pelo que eu vi, cara, esse jogo ele é praticamente um remake do primeiro jogo do Play 2. Não sei se o Fernando concorda.
Isso é, ele é meio que uma versão portátil, né? Aí, assim, primeiro veio o Portable, né? Depois veio a expansão do Portable, que seria o G lá do PlayStation 2.
Tá.
Que é o Freedom Unit. Ele já é o 2 com a expansão.
Certo. Ou seja, o Unite do nome veio dessa união que ele fez dos jogos anteriores, né? Ele foi juntando tudo ali. E, ó, tá aqui um Monster Hunter super completo pra vocês. E tá aqui um Monster Hunter que roda online, que roda no teu portátil. E daí a gente sabe que o japonês fica maluco com tecnologia. Eles andam muito lá de trem, de metrô, pelo que a gente vê e tal. Então isso fechou muito bem com essa questão deles aí. E, cara, na sequência, praticamente a série foi acompanhando aí os consoles mais novos, né? É interessante que ela ficou muito forte no portátil. E, por exemplo, hoje em dia, eu penso assim, cara, tem que ter um Monster Hunter pra Play 4, porque, pra mim, ele tem muito cara de jogo de console, sabe? Ele pede muito. Aquele gráfico bonito que ele tem, aquele desenho dos monstros, que é extremamente criativo, não é repetitivo, os monstros são muito legais. Se fica legal num 3DS, se fica mais legal ainda, se ficava muito bonito já no PSP, tu imagina isso no Play 4, cara, no Xbox One.
Eu vou te falar que no começo eu achava isso também. Eu inclusive comprei a do Wii porque eu pensei, não, é agora, né? Agora chegou num console com qualidade, por mais que o Wii não fosse o rei do gráfico, né?
Uh-huh.
Eu cheguei com essa ideia de, puta, agora o bagulho vai vingar do jeito que eu gostaria que ele vingasse. Mas hoje eu já não acho, não. Hoje eu já acho que ele funciona, a fórmula dele, ela é perfeita pro portátil. As missões têm uma duração e uma complexidade ali e te dão uma janela boa para você jogar no portátil ali durante uma viagem ou durante uma pausa que você faz no seu dia a dia ali.
Uhum.
Que talvez se eu fosse jogar num console, eu fosse acabar jogando pouco. Porque eu acho que o ritmo de um jogo de console é um ritmo mais acelerado, onde você passa uma, duas, às vezes três horas no jogo. Antes de você falar, ok, agora eu passei uma etapa, vou pausar e vou ligar. E ali, dentro do Monster Hunter, as mecânicas são mais curtas, talvez eu jogasse meia hora e desligasse, que é o que eu normalmente faço com portátil. Hoje certo. Eu já não acho que ele é... que ele demanda uma versão de console. Eu acho que todo bom portátil precisa ter um Monster Hunter.
Isso eu não discordo. Eu acho que ele se adapta muito bem pro portátil. Mas... assim, de certa forma, eu queria ver isso aí numa tela grande, sabe? É só um... é praticamente um fetiche, assim.
Lembrando que a gente tem essa versão do 3 Ultimate, né, também pra Wii U.
Sim.
Foi lançada também pra Wii U, né? E assim, eu conheço, dentro dos fóruns que eu participo, dos grupos de Facebook, uma galera que quer ver esse jogo, quer ver o 4, por exemplo, Ultimate no Wii U, porque conheceu pelo 3 Ultimate.
Exato.
Então tem aquele nicho da galera que não quer migrar pro 3DS porque se apaixonou pelo movimento do console.
Eu admito que se sair o 4 pro Wii U, eu vou comprar.
Pois é.
Pô, é uma galera que fica órfã, né, cara? Você.
Sim.
Você deixa uma brecha aberta, né, cara? E agora, pô, tá vindo outras versões do Monster Hunter já, né? A gente sabe que. Do 4 já tem uma versão superior já, né?
Cross.
É aquele X, é isso?
É Cross.
É Cross.
Então, aí, poxa, será que mais pra frente não vai ter uma conexão entre todas essas versões, tá ligado? Porque esse novo que tá saindo agora, será que não vai vir pro 3DS também?
Eu não sei, eu sinto que essas versões de console, elas são meio propagandas, tá ligado? Pra galera que não tem portátil ou que nunca jogou no portátil, eles servem de atrativo. O cara joga, acha legal, aí ele vai ver que as novas versões estão saindo só pra portátil, ele acaba indo pro portátil e testando elas lá.
Ah, eu na verdade acho isso um pouco
difícil. É verdadeira droga, né?
Eu acho isso um pouco difícil porque o 3 Ultimate do Wii U, ele veio com uma funcionalidade que o 3 Ultimate do 3DS não tem, que é jogar online, né? A possibilidade de você jogar online.
Sim.
Tanto perfeito. Que a gente sente essa dificuldade, né, do pessoal que tá começando no 3 Ultimate do 3DS, porque não tem essa comunidade para fazer o cara se acostumar com o jogo, trazer ele pra dentro do jogo, né? Uhum. Como acontece no 4 Ultimate. Então o pessoal começou a jogar o 3 Ultimate, inclusive acho que o João.
Sim. Então, o 3 Ultimate. É um baque, cara. É difícil. Você morre pra caramba no começo. Não, ele não é tão receptivo quanto o 4, entende?
Ele não é muito amigável.
É, 4 eu achei muito mais fluido, assim, sabe? Explicar as funcionalidades, as armas. Vai pegando leve, sabe? Vai pegando mais leve. Agora no 3, cara, é uma curva de aprendizado muito íngreme, cara. Eu demorei muito pra pegar o macete dele, sabe? Mesmo vendo vídeo no YouTube, mesmo acessando fórum. Cara, se você... É porque é uma coisa muito engraçada. O upgrade não é no personagem, é nas armas. É na armadura que você tá montando. E aí o que acontece? Se você tem habilidade, cara, às vezes uma arma boa e uma armadura fraca faz um bom jogo, tá ligado? Você pode pegar um monstro foda e ter uma boa esquiva sem assim, saber os macetes bem dele, tu enfrenta com qualquer arma. Mas até você chegar nesse nível de aprendizagem, cara, dá muito trabalho.
Mas eu acho que o Monster Hunter se aproveita também dessa vibe da galera sempre tá recorrendo a fórum, né? A comunidade. Então é por isso que eu acho que talvez esse seja um dos motivos, né, das primeiras versões não virem com toda uma explicação mais embasada, né, como é o 4. Tipo, ela vai correr pra comunidade e vai aprender. Decoration, skill, né?
Verdade.
Concordo. Eu acho que ele tenta. Ele tenta usar isso de trunfo, de tipo, ó, a gente não vai te dar as informações, você vai se juntar com seus amigos e descobrir, tá ligado? Meio numa pegada Dark Souls, assim.
Exatamente.
É engraçado que, tipo assim, quando eu vou jogar online, eu até tava falando pro Túlio ali, e o que acontece? Quando eu vou jogar online, às vezes eu pego uma galerinha que tá mais fraca, assim, e dou uma mão pra dar uma upada, tá ligado? E foi meio que fizeram comigo também, porque tinha momentos no jogo que eu tava vendo que tava meio travado, na questão online, né? Isso é uma coisa também que eu quero mencionar aqui, porque, tipo, se você começa o jogo, você faz as primeiras partes da história ali, no modo normal, né, vamos dizer assim, sem ser online. E se tu vai pro online, eu achei muito mais fácil, entendeu? Porque, tipo, eu fui pro online, eu upei pra caramba, tanto arma, quanto armadura, quanto rank, tá ligado, vamos dizer assim. Quando eu voltei pro modo história, foi muito mais pilado, assim, né? Muito mais fácil, sabe?
Você já volta um pouco mais forte, né?
Nossa, ajudou pra caramba, assim, ó, sabe?
Mas assim, ó... O Jonas, eu acho que o mais importante disso, assim, é que o ouvinte deve estar percebendo que, assim, a gente até falou de vários aspectos negativos, tipo, ele é um jogo que ainda traz uma herança de uma jogabilidade meio travadona e tal, mas ela evoluiu sim, ela tá melhor sim, ele traz coisas, às vezes ele tem muito item, muito nome, muita coisa pra aprender, mas aí é que tá o grande ponto e o grande trunfo do Monster Hunter 4. Que é assim, ó, já vou colocar nesse ponto aqui da gravação, que é o Monster Hunter certo pra quem quer começar, na minha opinião. Que é o seguinte, ele achou um equilíbrio entre não entregar as coisas de mão beijada, de uma maneira até chata, mas ao mesmo tempo te dar as informações que tu precisa pra conseguir jogar sozinho. Vamos supor, o cara fala assim, beleza, é legal que esse jogo funciona na internet, mas eu vou viajar, vou passar um mês fora, vou levar meu 3DS... Eu acho que eu não vou ter como conectar com ele, sei lá. Eu vou conseguir jogar? Vai, cara, tu vai conseguir jogar. Eu, pelo menos, joguei assim, ó, de boa umas 40 horas, sem olhar uma wiki do jogo, sem pesquisar na internet. É, dando uma explorada nele, conversa com os NPCs. Ah, esse cara aqui vende arma, esse cara aqui vende armadura. Ele te explica tudo, ele faz assim, ele explica e depois aquela explicação fica arquivada na tela do NPC. Então, se eu vou no cara que forja armadura e aperto interrogação, tem todas as informações de como fazer armadura. E é bem resumidinho, é bem tranquilo e é fácil de fazer. Então, o 4 ele achou um ponto de equilíbrio onde essa progressão é boa. E onde o jogador ele vai começar a sentir essa necessidade de correr para a comunidade e tal. Que é legal, que pelo menos eu acho legal quando não é um exagero de informação impossível. Que aí tu começa a fazer amizade, conhecer a galera. Isso quando tu já tá mais na frente no jogo. Tu fala, pô, eu já fiz umas 3 armaduras diferentes. Agora eu quero fazer a quarta, mas a quarta é mais difícil. Então eu vou perguntar, cara, onde é que eu acho esse item aqui e tal. Aí começa a ficar legal, porque tu já sabe matar os monstros, tu já sabe capturar um monstro. Aí tu corre e conversa com teu amigo. É, a gente tá conversando hoje aqui, já vamos trocar o friend code, já vamos jogar depois e tal. Aí é legal. Agora, eu acho que o medo do pessoal é assim, ó, cara, comprei o jogo agora... Não sei, ele me largou aqui no meio e eu não sei o que fazer. Vou ter que correr pro computador, sabe? E não é isso. Não é mais isso, né?
É, eu acho que o 4, ele tem uma curva de aprendizado que é, tipo, é perfeita pra quem tá começando. Ele começa o jogo e fala pra você, não, cara, escolhe uma arma aí e vai matar um monstro, tá ligado? Tipo, é isso, vai matar um monstro. Eu não vou te explicar nada porque você não precisa saber nada. Precisa ir lá e matar um monstro. Aí você vai matar um monstro super simples, com poucas mecânicas, com a arma que você escolher, aí ele depois disso ele ainda fala pra você, ó, agora tá aqui todas as armas do jogo, você pode testar todas com aquele mesmo monstro pra você ver qual que você gostou, aí ele te ensina cada uma das armas antes de você entrar na fight contra aquele monstro inicial, e aí depois ele vai apresentando todas as outras mecânicas do jogo devagarzinho pra você entender como ela funciona e se interessar por ela, aí você chega naquele ponto onde você fala, ok, eu entendi como isso funciona, agora eu quero saber como eu uso isso da melhor forma possível. Aí eu vou lá no fórum, aí eu vou lá encontrar com outras pessoas, vou perguntar pra um amigo que já joga há algum tempo. E eu acho que isso faz o 4, assim, realmente a melhor versão disparada pra quem tá querendo começar.
E o que eu acho interessante também dessa versão, e inclusive é algo inovador, né, é que eles utilizam bastante a história pra te envolver, né? Sim. Então, tipo, você começa como um hunter, não sei, um iniciante, né? O cara não é nem um hunter.
É, o cara tira sarro de você direto, fala, cara, você é um novato, você tá começando, você cuidado pra não morrer.
É, então, e o jogo se aproveita bem da narrativa pra te introduzir tanto nas mecânicas quanto na estrutura do jogo, né? Ah, ali é, você tem que pegar quests, porque as quests vão ajudar na caravana. Isso é um potencial bem grande.
Ele dá uma justificativa dentro do universo e dentro da história pra todas as mecânicas que tem no jogo. Isso eu acho perfeito, velho.
E uma vantagem, cara. Uma vantagem assim, ó. A galera assim, puta, agora tu vai me dizer que Monster Hunter tem lore, né? Ah, não. Vai me dizer o quê? Dark Souls agora, tá ligado? É. Não, cara, o legal é que eles criaram uma historinha bem simples, tá ligado? Mas bem simples mesmo. Legal, tranquila. Que o quê? É aquele fio guia que te leva pra frente, sabe? É uma bússola, na verdade. É. E o 4 traz uma outra inovação, pelo que eu sei, não tinha ainda, que é tu trocar bastante de cidade, de cenário e tal, que na verdade a variação que tinha é dos cenários onde tu caça. Agora tu tem várias cidades diferentes. Porque, porra, tipo, 3, pelo que eu sei, o cara passa o jogo inteiro na mesma vila, tá ligado?
Sim.
Aí, tipo, cara, imagina o Fernando com 600 horas de Monster Hunter, sempre a mesma vila, sempre o mesmo NPC.
Pois é, cara. A mesma musiquinha da vila, você decora aquela merda da outra de... Nossa, é horrível.
Cara, mesmo. O pior era você ir dormir com aquela musiquinha na cabeça, tá ligado?
Pode crer, cara. Pode crer.
Não, então, sai, cara, é foda.
Então, assim, ó, até pra dar uma noção pra galera que tá ouvindo e não jogou ainda, uma coisa legal é assim, ó, o Monster Hunter, ele tem uma estrutura muito simples. Então, pra perder o medo. Basicamente, tem uma mulherzinha na vila, um personagem, que vai te dar as quests. Tu vai clicar nela, vai ter uma quest pra escolher. Tu vai escolher aquela quest, vai matar aquele monstro, ou capturar, ou pegar o ovo dele, ou sei lá o quê. E vai voltar pra vila, ganhar tua recompensa. Vai voltar com um monte de coisa, item novo e tal. Beleza. O jogo ele vai te explicar uma parte dessas coisas. É óbvio que tem muito mais. Mas com isso, tu já consegue... fazer uma armadura legal. Isso que eu achei massa, cara. Porra, eu me empolgo pra caralho. No 4, eu fico olhando as armaduras, tá ligado? Porque sempre que tu mata um monstro novo, tu abre o set de armadura daquele monstro pra matar. Aí tu vai lá matar o monstro, ele é foda pra caralho, diferente, colorido, com asa, sem asa, com rabo, sei lá. Aí tu volta pra cidade, cara, vou ver a armadura. Daí tu fica olhando o set assim, cara, eu quero fazer essa armadura pra mim, tá ligado?
Eu faço isso toda vez, cara. Faço
isso é toda muito bom.
Cara, eu jogo com uma ou duas armas só, eu abro todas as armas pra ver se liberou uma arma nova e como é que é a aparência dela, o drop daquele monstro.
Sim, toda é animal. E aí o que acontece? Isso é um dos fatores que empolga muito o cara, né? E outra coisa que eu queria destacar, eu acho assim, ó, cara, eu acho a apresentação dos monstros, como o Monster Hunter 4 é praticamente o meu primeiro, é o primeiro que eu me interessei de verdade, cara, cada monstro novo é legal, assim, ó, cada monstro novo é uma empolgação nova, assim, porque é uma coisa simples, mas é muito legal, porque tu vai procurando ele no cenário, que é um cenário de mundo aberto, só que ele é segmentado, ele é dividido em áreas, né? E aí, quando tu chega pela primeira vez pra matar aquele monstro pela primeira vez e tu encontra a área onde ele fica, o jogo não vai te dizer isso inicialmente, tu chega na área, ele dá uma CG, uma cutscene legal, bonita, tal, aí aparece o monstro, assim, tipo, ele é meio que um dragão, daí ele vem voando, faz um ataque e tal, ele já te mostra um pouquinho como é que é o moveset dele, como é que ele se movimenta e tal, e porra, tu fica na pilha pra enfrentar ele, sabe? Então, essa parada me atraiu bastante. E é uma coisa que pra quem já joga sempre, tá, beleza, eu já sei como é que é, mas eu acho que pro jogador novo é bem legal, assim, cara, empolga bastante.
Sim, e isso, inclusive, as CGs anteriores, dos jogos anteriores, eram bem pobres, né? Então, por exemplo, você não tinha o seu Hunter interagindo com o monstro, você simplesmente via o monstro no habitat dele, né? Você via lá um Great Jag caçando. Nossa, que legal, né? Mas agora no 4 você tem toda aquela interação, né? Tipo, o seu Hunter tá andando, aí algo espreita ali na moita e tal.
É, e tem um aí, senso de humor ali em japonês.
É, aquelas japonesices doidas. É bem bacana.
Não, a japonesice doida é quando ele come e levanta os braços, tá ligado? essa ação me dá uma agonia, porque tipo assim, tu levou aquela porrada do monstro. Aquele filetinho de life, aí tu vai comer a pote ou tu leva outra porrada em seguida, tá ligado? Porque, tipo, tu levantou os braços, foi a brecha pra ele vir te morder de novo, tá ligado? É muito viagem, cara.
Cara, eu adoro esse humor nesse jogo, tá ligado? Eu acho ele super, tipo, super simples, super leve, saca? Acho que serve pra uma criança de 10 anos entender, serve pra um adulto entender, eu acho muito legal.
Ele é um humor universal, né?
Exato.
Entender,
né? E ele é praticamente um humor mudo, né, cara? Pouquíssimas coisas que usam fala ou voz ou alguma parada. É sempre na base das ações dos personagens, de como eles são, que são todos muito expressivos, né? Todos os NPCs e os personagens que você interage são todos muito expressivos e eles brincam com essa expressividade de cada personagem pra fazer o humor. Eu acho isso muito legal.
Eles apontam bastante.
E, cara, e assim, ó, é legal como essas pequenas coisas vão se somando e vão deixando o jogo mais prazeroso, né? Então, por exemplo, eu tava lembrando também que a apresentação do 4 é muito bonita, então eu vou botar o link no post pro pessoal que não jogou assistir. E, cara, o que vocês vão ver nessa apresentação, de certa forma, acontece no jogo. Porque tem aquela apresentação mentirosa, né? O cara voa, dá tiro, faz o caramba, dá cambalhota, mata o monstro, sei lá o quê. E, no jogo não é assim. Cara, essa apresentação eu achei ela bem sincera, sabe? Bem honesta. Porque ela mostra a arma nova do jogo principal, que é a que eu uso, que é o Insect Glaive, né?
Aquela glaive lá.
Tipo um bastão e o cara usa junto um inseto gigante no braço dele. Depois eu explico aí mais ou menos pra que serve, pra essa bizarrice. E ele mostra o cara caçando um dos principais monstros do jogo, que até é o favorito do Tsujimoto, é o Gormagala, né? E ele mostra a interação de dois Hunters, então já tá mostrando o aspecto online, sendo que um é de ataque melee, que é esse do Insect Glaive, e ele atua junto com um cara que eu não lembro o nome da arma dele, mas é um Gunner, né?
É um Heavy Bowgun.
Ele chama Heavy Bowgun, a arma ele coloca, então assim, tem uma hora ali que ele coloca um barril perto do monstro pra fazer uma armadilha e tal. Então toda essa interação, cara, de uma certa forma, é o que acontece quando você tá jogando. Então essa...
Cara, eu imagino aquilo ali quando eu tô jogando.
Exatamente, cara.
É animal.
É bem aquilo, expectativa e realidade, né? Tipo, na nossa cabeça tá mó CG nervosa. Pra quem tá vendo.
Bem nessa.
Então essas animações e tal, elas acrescentam no jogo, é uma coisa simples, mas que pra mim ajudou a me colocar naquele universo ali e tal. Isso é bem interessante, até porque também vai de encontro com algumas coisas que os desenvolvedores do jogo falam, né? Por exemplo, uma coisa que eu achei interessante, que o Tsujimoto fala, que é assim, esses monstros, eles não devem ser vistos como vilões. Na verdade, tu tá interagindo com a natureza.
Uhum.
Então assim, os monstros são parte dela. Claro que ele é agressivo, ele vai te atacar, ele vai te matar. Só que o legal é que essa interação com a natureza, ela também acontece no gameplay. E o Monster Hunter 4, mais uma vez, ele te apresenta isso, na minha opinião, de uma maneira bem agradável. Que é, por exemplo, eu posso catar uma erva e um cogumelo azul e fazer uma potion. Daí eu posso misturar minha potion com mel e fazer uma potion melhor. E assim vai indo. Aí alguém vai pensar, puta merda, vai ter que entrar na Wiki pra ver todas as combinações. Não, cara. Se tu olhar o menu do jogo e tu ver que tem ali a lista dos combos, ele te dá o quê? Ele te diz quais itens podem ser combinados. Mas ele não te diz o resultado. E aí tu vai experimentando. Fala, ah, beleza, eu posso testar esses dois aqui. Eu tenho 15 de cada um, não tem problema gastar. Aí tu vai abrindo a lista. É o próprio jogador que vai descobrindo, como se aquele caçador ali fosse testando as coisas e descobrindo. Então, assim, não é bem o que a galera sempre faz, mas no meio de uma batalha, se eu tô meio ralado, eu posso fugir do monstro, catar uma erva, catar um cogumelo, misturar, tomar uma poção, posso matar um monstro herbívoro e pegar a carne dele e comer pra ficar mais forte. Então essa interação com o cenário, eu também achei que ela funciona muito bem. E aí, tu realmente é um caçador, né, cara? Tu é um cara que não tá lá só pra matar um monstro. Tu tá lá pra interagir com todo aquele ecossistema ali que eles criaram, né?
Eu não sei como é que é nas outras versões, nas versões anteriores, se é tão bem feito quanto no 4, mas o que eu tenho gostado muito de ver no jogo é que ele tem tantas camadas de profundidade que você joga Monster Hunter do jeito que você quer jogar, cara. Se você quer, tipo, bolar uma puta estratégia, criar todo um ambiente pra lutar contra o cara, contra o monstro, se preparar e tal, você pode fazer. Se você quer catar uma arma grande e descer a porrada, você pode. Se você quer se preparar de uma forma onde você vai ficar longe, desviar, ficar seguro e causar o dano e aplicar status negativos e, sei lá, tipo, bolar toda uma estratégia, você pode, cara. Tem todas as ferramentas dentro do jogo pra você fazer isso. Você quer dar a cara, socar o bicho e aprender na raça como ele luta? Pode. Você quer tentar e observar qual é o padrão de ataque dele? Você pode. Então, isso eu acho fantástico dentro da franquia, e pelo menos no 4 eu acho impecável.
Eu ia comentar isso mesmo, né? Que as armas, inclusive, elas têm esse papel, né? Elas meio que mostram todos os perfis que você tem dentro da jogabilidade, né? Então, para os caras que gostam de... tem mais timing, né? O cara quer dar um charge, ele quer dar um hit estrondoso, ele pode jogar com aquela espadona, né? Great Sword. O cara que ele já é meio vidradão, meio sangue no zóio, vai com a Dual, vai com o Sword Shield, né? E o cara que, justamente, ele é mais estrategista, ele já pode partir para a área Gunner, né? Que usa os coatings, as bullets...
Eu vou dizer, eu gosto de ser suporte, cara, healer, cara, e o João sabe disso, né?
É verdade.
João, eu sempre que ele te joga, eu sou personagem healer, assim. E aí eu adoro jogar aquela Hunting Horn, tá ligado?
Putz, muito mal.
Cara,
massa.
Eu tenho duas daquela. Uma que dá aquela, aquela proteção divina e ataque de choque, tá ligado? Além de poder recuperar o life da galera, então eu fico cantando o jogo. E eu tenho uma outra que dá bônus de ataque, defesa e estamina infinita. Cara, é animal,
nossa,
velho. A galera pira, velho. Tipo, e essa que dá estamina infinita, ela tem 1.300 de dano, tá ligado? Quando eu dou o bônus, passa pra 1.500, tá ligado?
Massa.
É muito forte. Só que ela é lerta, né? É uma arma pesada, né? Fica dando volta com aquela coisa lá e tocando. Mas é bacana pra caramba, eu adorei, cara.
Ô, Jonas, então vamos aproveitar a oportunidade e vamos perguntar pra cada um qual é a sua arma favorita, né, cara? Já que estamos
falando. Ah, boa, aí. Verdade.
É verdade. Tu já falou, a tua é essa aí, né?
É, Hunting Horn. Nossa, tá, tem que falar.
E o Fernando, qual é a tua arma favorita aí, cara?
Então, cara, eu jogo com mais ou menos umas 5 ou 6 armas, né?
Olha só.
A minha nativa favorita é a Long Sword.
Certo. E o Túlio, cara, qual é a tua arma favorita?
Cara, eu sou meio iniciante ainda no jogo, eu não testei todas as armas ainda. Eu tenho muita vontade de testar, por exemplo, o Insect Glaive, que é novo na franquia. Mas hoje a minha arma principal que eu jogo é a Charge Blade, né? Que é uma espada-escudo, e você tem toda uma mecânica por trás dela, mas em determinado momento você encaixa o escudo na espada e ele vira um martelo, um machado gigante.
Animal.
Que é muito animal.
Que massa.
E eu gosto dela porque ela é um meio do caminho, né? Ela não é tão forte, tão lenta quanto a Long Sword ou a Great Sword, mas também não é tão fraca quanto uma outra arma, ou tão rápida quanto outras armas de melee. E ela é, ainda assim, uma arma de melee, de combate, de ir pra cima, de ficar perto e não fazer tanta estratégia. Mas combos e desvios, né? Que eu gosto bastante.
É, eu acabei gostando muito da Insect Glaive, que é a arma nova do 4, né? Então, como eu citei antes, é uma espécie de um bastão, assim, longo, com uma lâmina numa ponta. E no braço, tipo, num braço do caçador vai um inseto gigante. Que ele faz o quê? Ele joga esse inseto no monstro e extrai uma essência dele. Que pode dar um bônus específico conforme a cor. E a arma, cara, ela tem uma versatilidade muito foda. Porque eu acho ela rápida, assim. Ela não precisa carregar o golpe e tal. Ela é uma arma melee, ela é uma arma rápida. E tu pode dar aquele pulo, assim, tipo... aquele pulo que tu... como é que eu vou comparar, né? Tava aquela parada...
Um salto de vara, né?
Exatamente. Eu tava procurando o termo. Exatamente tipo um salto com vara. E aí tu consegue fazer uma coisa que é uma mecânica importante no 4, que é pular nas costas do monstro e ficar...
É uma mecânica nova, na real, né?
É, e ficar dando umas facadas nele, né? E aí tu pega e dá bastante dano e tal. Então, eu gostei muito dessa arma por causa dessa versatilidade, assim. E esse pulo, ele também pode ser usado pra desviar, pra passar pra uma parte mais alta do cenário e tal. É, inclusive, essa questão do cenário é bem importante porque no desenvolvimento do 4... eles quiseram adicionar, assim, uma verticalidade ao jogo, né? Ele era muito na horizontal, assim, o bicho no chão, tu correndo de um lado pro outro, desviando e batendo nele. E no 4, eles já tinham tentado, na verdade, no 3, adicionar batalha na água, e adicionaram, mas pelo jeito, cara, a galera não gostou muito.
Eu ia xingar agora, cara.
É, e aí...
Batalha na água é tenso, né?
Então, a galera, assim, pô, a intenção era o quê? Tirar um ambiente realmente 3D pra lutar, isso é uma ideia legal. Só que no 3 não ficou tão bom na água. E no 4 eles pensaram o quê? Não, vamos fazer cenários mais verticais, né? Então tu tem vários cenários que tu sobe...
Dois andares, três andares.
Tem vários andares, aí tu pode subir num lugar de... Tipo, um ponto de vantagem, daí pula nas costas do monstro e tal. Então eles acrescentaram mecânicas assim que deixam o jogo muito mais rico, né? Bom, uma coisa que a gente falou bastante, assim, dessas melhorias do Monster Hunter 4, né? E comparou, acho que bem, com os aspectos que a galera acaba não gostando tanto. Quem tem, como eu falei, quem tem medo de Monster Hunter, né? Quem se afasta. Eu sei que o nosso amigo aí, o Eric Seika, lá do Overkill, não é muito fã, mas eu vou fazer ele ouvir esse podcast e vou fazer ele jogar com a gente.
Tentando trazer ele pro jogo faz um tempinho.
Pois é, e que, assim, a reclamação dele, que é a reclamação de muita gente, é a questão do grind, né? Ah, cara, vai ter que matar 10 vezes o mesmo monstro pra ter uma chance de 1% de dropar sei lá o quê. Cara, o que eu posso... Eu não tenho tanta experiência quanto o Fernando. Eu tenho certeza que no endgame, que lá na frente, quando tu tá fazendo a arma mais foda do jogo, vai rolar uma parada assim. Mas o que eu posso dizer na minha experiência é o quê? Eu tô com quase 60 horas de jogo no 4 e eu não tive essa sensação ainda. Sabe? O único item, assim, que eu fiz que me deu um pouco mais de trabalho, mas ainda assim foi legal, foi o set de armadura que eu uso hoje em dia, que é do Gor Magala, né? Que é muito foda o set, muito bonito. E aí, claro, eu tive que matar esse Gor Magala, botar aí umas 5 vezes, mais um outro bicho diferente pra pegar uma outra parte. Mas, cara, é tipo assim, ó, tu tá fazendo as missões e quando tu vê, tu tem mais de 70% dos materiais, tu já completou umas 2 peças da armadura. Quando tu olha, ah, eu já tenho tudo isso aqui, sabe? É uma sensação legal de que não falta tanto assim, né? Não parece uma coisa impossível.
E uma coisa que eu falei pro Eric é que muitas vezes a gente acha o grind um saco quando a gente tem que fazer jogar um RPG ou alguma outra parada, mas é justamente porque o grind tá impedindo a gente de chegar na parte legal do jogo. Né? Então você tá jogando um RPG, você quer ver a história, você quer ver o bagulho.
Tá matando esquilo, né?
E você precisa ficar matando um monte de bicho pra atingir um certo nível e chegar na história, que é o que você quer ver. Só que no Monster Hunter, a coisa legal é matar os monstros. Então, você fala Exatamente. Assim, porra, eu vou ter que grindar, vou ter que matar esse monstro mais umas 5 vezes pra fazer a arma dele? Pô, mas isso é legal pra caramba, eu quero matar esse monstro mais umas 5 vezes, tá ligado? Porque a luta contra ele eu achei legal.
Sim.
Quando você chega num monstro e você fala, puta, a luta contra esse bicho é foda, tô sofrendo, não tô curtindo. Não vou farmar pra pegar o gear dele, vou fazer outro gear.
Exatamente. E uma coisa importante que tu falou das lutas que são legais, cara, eu tava lembrando agora como eu pensei isso quando eu comecei com ele. Cara, as lutas são muito bonitas, porque assim, ó, ele te larga naquele cenário com um puta monstro gigante, cara. É, como eu falei, o design dos monstros é bem criativo, eles são bem diferentes entre eles, né? É, eles têm influência de animais de verdade, têm influência de animais mitológicos, têm influência de outra, sabe, daqueles kaiju, daqueles monstros japoneses tipo Godzilla, e por aí vai. Então, eles são bem variados. E uma coisa que eu acho interessante, não sei se vocês já pensaram nisso, é que ele não mostra o life do monstro.
Não.
Então, como tu não vê o life dele, tu tem que entender se aquele monstro tá morrendo, tá tomando dano ou não, pelas atitudes dele.
Uhum.
Então, todos eles têm um ciclo de comportamento que tem características que se repetem, mas vão ter características diferentes. Eles têm esse ciclo de comportamento que tu olha, ah, peraí, esse aqui ele já tá ficando cansado. Não, peraí, agora ele fugiu pro ninho. Então é mais ou menos assim que tu sabe que tu tá conseguindo matar ele. E, cara, isso é muito foda, porque é como um caça... Se aquilo ali existisse, é como o cara ia fazer. Né? Ele ia ter que identificar o comportamento do bicho e falar, não, beleza, ele tá cansadão. Aí daqui a pouco ele entra no modo Berserk, né? Ele fica enlouquecido. Aí ele parte pra cima de ti e tal, que é tipo a última tentativa, assim. Então, cara, é legal as lutas. Cada luta, ela é diferente, assim, sabe?
É, e como as lutas são bem únicas, né? Cada monstro tem suas características.
Sim.
Elas vão agradar os jogadores de vários tipos diferentes, né?
É.
Tipo, você pode olhar uma luta lá, que nem eu e um brother meu que jogamos, eu diria uma luta contra o macaco. Porque ele direto senta na poça lá de Poison, e aí pra se recuperar, e aí é um saco, você consegue tirar ele de lá nesse treino. Então é uma luta que a gente não curte. Mas eu adoro a luta contra a aranha
Nersila,
é.
É.
Eu tenho problemas pra lembrar os nomes. Eu adoro a luta dela, tanto que eu tenho o set inteiro dela.
Massa.
Acho muito massa, eu farmei e farmaria de novo todos os pedaços. E o meu outro brother já não curte muito, ele acha uma luta meio chata e tal, porque ela é muito ágil, ela se movimenta muito e tal.
Ela se mexe bastante.
E eu acho isso legal, eu acho mais divertido.
Cara, ela comba, tá ligado?
Comba? Eu acho combo dela
combos que são
foda.
Absurdos, cara.
Nossa, eu acho muito
ninguém,
da hora.
Não consegue fugir. Momento que falta life, cara.
Não, e eu acho os combos dela assim, muito legais. Eu fico tipo, ó, caralho, ela me acertou a teia. Tenho que sair daqui rápido. Dá um pânico, mas é um pânico da hora. De tipo, cara, não necessariamente eu vou morrer pra aquele combo, mas é...
Sim.
Eu preciso tomar cuidado, eu não posso ficar vacilando e tomando ele toda hora.
É porque tipo assim, ó. Por exemplo, tu é enrolado na teia, tu leva o veneno, ela te joga pro outro lado e depois ela vem voando em cima de ti. E aí, às vezes, tu tá com aquele pouquinho de life que só um toquezinho do veneno já matou, tá ligado? Que é aquele consuminho de estar tá envenenado. E assim, ó, set que eu curto, que eu curti muito, é esse monstro novo que é o Tetsu Cabra, né?
Ah,
eu achei muito massa. E aí eu peguei e fiz o primeiro set dele, que é aquele vermelho. E depois eu fiz aquele Tetsu Cabra Berserk, que ele é meio vermelho com verde, assim, amarelo. Cara... Que eu achei lindo, assim, parece um dragão assim em cima dos ombros, tá? Uma coisa muito louca. Que eu achei bacana.
Eu fiz o set dele e a armadura dele é muito legal, mano. É muito bonita.
Aham. Uhum. E outro que eu fiz também foi daquele Lambog, tá ligado?
É Lagombi, acho que é, Lagombi o nome dele.
Acho que é meio unção, assim, tal. Cara, ele é resistente a frio, né? Então você não precisa tomar mais aquele hot drink lá. Uhum. E tem uma evasão fodida, cara. Ele consegue dar uns saltos, assim, umas evasões, umas escapadas muito foda. Uhum. Eu curti pra caramba. Então essas são as duas armaduras que eu tô curtindo pra caramba agora. E tem, não sei se a galera vai se lembrar, no Ultimate 3 tem aquele Lagiacos, aquele dragão choque.
Que é uma das minhas outras favoritas.
Então, eu fiz a armadura dele, só que aí eu fiz pra Gunner. Assim, ficou bacana, bacaníssimo.
Uhum. Eu acho muito legal.
Eu tinha entrado online e tinha visto um cara usando a armadura. Eu assim, caraca, como que esse cara conseguiu montar? Não enfrentei o Lagiacos aqui ainda, né, não sei o quê. Aí eu fui ver que tu consegue fazer trade lá naquele senhorzinho, né? Uhum. Que oferece peças em troca de outras peças. Aí, pô, fiquei super contente quando eu consegui montar, assim, animal.
É, uma coisa nova desse jogo é justamente isso, né? Ele traz todo o conteúdo das outras versões pra atual, né? Uhum. Então, se o cara nunca, por exemplo, nunca matou um Nargaco, nunca matou um outro monstro que não apareceu, ele vai poder usufruir de todas as armas do Nargaco, os sets... Uhum.
Sim, isso é muito top, também acho muito legal que você não tá perdendo nada por estar jogando essa versão em relação às outras. Você só adicionou, só ganhou.
Isso é uma coisa que já vem sendo, pelo que eu vejo, é meio recorrente, assim, que a ideia do Monster Hunter ele não é aquele jogo assim, eu tô começando hoje, eu vou jogar desde o 1 pra entender. Não, não tem história pra entender, né, basicamente, né? Como a gente falou, a história ali ela serve só como uma pitada a mais pra te empolgar e tal. Mas. Então, assim, cara, vai começar, pega o mais novo, ponto final, nem pensa duas vezes. E eles vão trazendo esse conteúdo retroativo, que é importante, porque, pô, tem os monstros clássicos ali, que toda a comunidade vai conhecer, então tu não vai ficar perdidão lá no... quando tu for conversar com o pessoal pra jogar, né? E tem as coisas novas, que todo mundo tá aproveitando, todo mundo tá aprendendo. Então o jogador que entra agora na série, ele vai aproveitar, digamos, o melhor de dois mundos, né? Ele vai conseguir entrar numa conversa lá sobre um Great Jag, sobre uma outra coisa, e ele vai conseguir saber dos monstros novos e tal, que é o que tem no jogo dele. E, cara, tem uma outra parada que eu queria até perguntar pro Fernando, que é quem tem mais horas aqui entre a gente. Opa, que eu acho bem interessante, que é, o Jonas até falou, que tu evolui o equipamento, o personagem não. Então, assim, o teu personagem não tem status, né? Se tu tirar o equipamento dele, ele é um cara de cueca.
Isso, exatamente. O que te dá status, defesa, skill são seus equipamentos.
Exatamente. E aí, de certa forma, se eu quiser, por exemplo, eu tô no 4 ali, com as minhas 60 horas, com o meu set que eu gosto do Gormagala, com a minha arma. Aí acordei, quero mudar de arma, quero mudar de estilo de jogo. É só ir lá trocar o set e tipo assim, eu posso voltar pro que seria o começo do jogo. Eu posso refazer as quests mais fáceis pra aprender a usar uma arma nova e uma armadura nova, certo?
Sim, sim. Você pode, inclusive, uma tática que eu recomendo, né, pra, até pra deixar esse lance do grinding, né, de você trocar de arma, começar tudo do zero, né, comprar uma nova arma, upar ela, ou comprar uma outra elemental. Então, o que eu recomendo? O seguinte, quando você precisa, por exemplo, fazer isso, né, você pode pegar um monstro que você gosta de matar e fazer ele online, né?
Tá.
Onde você vai conseguir farmar ele mais rápido. Não que isso vai meio que fazer você parar de jogar, de andar na história, né?
Não, por exemplo, é rápido, né? As lutas são rápidas, né, cara? Tem luta que chega a dar menos de 15 minutos se o cara for rápido.
É, exatamente. Então, tipo assim, o legal de justamente ter isso online é que se você quer, de repente, trocar de arma, você pode parar de progredir na história, vai ali no Gathering Hall, deixa eu farmar aqui um pouco de, sei lá, de Rathalos pra fazer uma outra arma do Rathalos que eu achei bacana.
Uhum.
Aí você meio que faz essa pontezinha, né, faz essas missõezinhas paralelas pra depois voltar lá pra vila com a sua arma melhorada e tal.
E você pode, se você falar, pô, eu gostei pra caramba desse set de armadura, achei ele muito foda e eu quero ficar com ele até o final do jogo. Você pode carregar e fazendo upgrades nele, e você vai conseguir carregar ele pra lá pro endgame tranquilamente, tá ligado?
Ah, é verdade, tu evolui, tu pega a armadura e tu vai botando umas esferas nela ali, uns orbes e tal, e enfim, o jogo te explica legal isso aí. Pelo menos eu não tô tendo dificuldade. É, assim, ó, é aquele ponto que eu acho bom pra esse tipo de jogo, que é assim, eu sei que tem mais coisa pra saber, eu sei que deve ter como otimizar muito mais a armadura que eu tô usando agora. Não, tu bota esse ponto aqui em esquiva, porque tal e tal. Beleza, mas assim, cara, eu não entrei em uma wiki, eu não parei pra ler isso aí, eu upei minha armadura do jeito que eu achei que devia upar, e eu tô jogando. E eu não tenho nenhuma dificuldade absurda pra matar um monstro novo. Ou seja, não é aquela coisa, puta, vou fazer a quest nova ali da história, puta, 10 vezes pra matar o mesmo monstro. Não, cara, é... Olha, morrer assim, de perder mesmo pro monstro, que é desmaiar 3 vezes, né? É raro de acontecer, assim. Pelo menos na fase que eu tô do jogo, né? É bem tranquila a progressão dele, então... Essa é uma vantagem, assim. No Monster Hunter 4, essa medida das coisas tá muito boa e ajuda muito pra quem tá chegando na série.
No 4. No 3, eu não posso ser o mesmo.
É, não em defesa do 3, né? O seu advogado diabo aqui, né? Mas, assim, o 3, eu não acho ele muito ruim, mas ele tem os seus defeitos, né? Mas ele é um bom jogo porque... Ele trouxe, assim, muitas mecânicas novas para a franquia, né?
Uhum.
Inclusive o mundo aquático, né?
Sim.
E assim, dependendo do perfil de jogador, o 3 até pode ser um bom jogo, né? Mas o grande defeito dele, principalmente no 3DS, é não ter essa vantagem de você poder farmar ou grindar online. Baú, que é agora. Onde o jogo bate aquela... Uma depressão, aquele design
que se larga. É, jogar sozinho, fazer aquele bicho milhão de vezes. Milhão não, também não é pra tudo isso mesmo.
Você chega lá em Tânzia, cara, aquele puta porco enorme, todo um suporte, né? Você tem lá a mesa comidinha separada, né, pro pessoal, e você sempre comendo sozinho, matando os monstros sozinho, né? Bate aquela depressão. Então acho que o maior defeito é esse.
E no 4 é legal porque tu vai nesse. Tu tem assim, tu vai abrindo todas as cidades que fazem parte da história e tal, e tu tem um lugar chamado Gathering Hall, que o nome já fala, é o local da reunião, de unir todo mundo. E aí tu vai lá, ele tem uma linha de quests diferente, na verdade, separada da história, e aí tu pega, tu escolhe a tua quest, e tu vai numa NPC que ela toca um gongo. Aí tu deixa teu 3DS conectado, e fala com ela e bota assim, ó, eu quero qualquer tipo de caçador... eu quero fazer quest dessa tipo aqui, e tu bota uma frase assim, tipo, procuro por iniciantes, preciso de ajuda, gameplay relax, tem umas coisas assim bem legais, e aí
tem gameplay relax, eu achei massa,
é muito legal, e aí toca o gongo, e cara, eu testei hoje mesmo, falei, não, no dia da gravação vou testar pra ver como é que tá, nossa, super tranquilo, fui fazer uma quest que tinha que matar dois monstros na mesma quest, já entrou dois caras, a gente foi em três, jogou junto e tal. E daí o jogo tem emotes, né? Tem gestos pra galera do Dark Souls aí, ó. Tem os gestures lá, tem frases prontas pra facilitar a comunicação. E se o cara quiser digitar, pode usar a tela do 3DS, claro que é uma coisa muito mais lenta, mas também funciona. Então, essa parte online, ela tá bem prática, bem rápida. Tipo assim, ó, cheguei em casa, vou jogar meia hora. Só que eu quero juntar mais dois caras pra matar esse monstro aqui que tá foda. Cara, tu vai conseguir, tá ligado? Porque não vai precisar, talvez, procurar alguém, sei lá, num fórum e tal. Isso é legal também. Mas se o cara não quiser, dá pra ir direto no videogame, abrir o 3DS e sair jogando.
Então, por isso que eu falo, né? O online, ele corrige muitos erros. Erros de história, erros de grau de dificuldade, né?
Sim.
Então, se o 3 no 3DS tivesse essa mesma mecânica, esse mesmo sistema, eu acho que ele seria um pouco melhor recebido pelo pessoal iniciante.
Seria outro jogo já, né?
Eu fiquei bastante surpreso com a quantidade de pessoas que jogam aqui no Brasil, porque, como eu falei, é uma franquia que a gente sabe que funciona no Japão com muita força e tal. Inclusive, o 3DS só realmente começou a vender quando saiu o Monster Hunter pra ele. Mas eu achei que ia chegar aqui no Brasil e eu não ia encontrar muita galera jogando. Só que você deixa o Street Pass ligado, vai dar um rolê aqui em São Paulo, pelo menos. E putz, meu, eu já achei uma pá de jogador, os caras com muita hora de jogo, muito gear, com rank alto de Hunter, e foi, porra, não esperava mesmo que eu fosse encontrar tanta gente. Mas tem, a galera tá jogando e realmente é muito mais legal quando você joga em grupo. Mesmo que você. É legal porque, assim, como parte de um conhecimento em comum, né? De todo mundo ali já meio que manja a luta contra o monstro, a maioria dos monstros, né? Você não precisa tanto de comunicação. Por mais que ele tenha algumas ferramentas legais, você nem precisa tanto. Você consegue, tipo, ó, eu tô vendo que o cara tá ali afastado, jogando de arte e tal. Eu vou tentar afastar o monstro dele pra ele ter um espaço legal pra poder atacar e tal, sem ter que se arriscar muito. Tô vendo que o cara tá jogando de suporte ali. Então eu também vou dar um espaço maior pra ele, trazer o monstro pra cá e tal. Então, assim, nem necessita muito a comunicação.
É um jogo que funciona aí, vamos dizer assim, de várias maneiras, né?
É, funciona no mudo.
É, isso aí. Cara, então, depois de tudo isso que a gente falou aí, elogiou bastante o Monster Hunter 4, acho que a galera que ainda não conhece, eu tinha um pouquinho de receio, espero que eles queiram jogar. A gente pode falar o que a gente espera do Monster Hunter novo, que é o Monster Hunter X, ou Monster Hunter Cross, ou Monster Hunter 10, que vai sair agora, é no final do ano agora?
É, ele vai sair em novembro lá no Japão apenas.
Ah, não, tá.
Passou um precedente, mas é bem provável.
Bem provável.
E plataforma, o que eles confirmaram até agora?
É, 3DS.
É só 3DS, né?
É, clássico e o New, né?
Certo.
Os dois.
Ah, tá. Os dois 3DS. Bom, e assim, eu vi que ele traz mais uma vez essa ideia de, vamos juntar tudo que já tinha, vamos fazer um Mega Monster Hunter. Não sei se vocês têm essa informação também.
É, bom, eu tô um pouco atualizado, né?
Pode falar.
Esse assunto aí do Cross, né? Então, a proposta do Cross, ele é claramente um spin-off da série, né?
Tá.
E ele traz como premissa a gente retornar às vilas que nós já jogamos anteriormente.
Certo.
Então, por exemplo, nós temos a primeira vila, que vai ser a inicial exclusiva do jogo, né? Se eu não me engano, chama Beruná, algo assim. E depois a gente vai poder visitar a vila do Monster Hunter Portable Third, que é Yukumo. Não sei se vocês já jogaram.
Ah, tá. Eu acho que eu joguei um pouquinho, cara.
Então, a gente volta pra essa vila.
Tá.
E aí depois a gente ainda tem outras duas vilas que eram exclusivas... É, na verdade uma, né? Que era exclusiva do PlayStation 2, que é a Jumbo Village.
Certo.
E depois a gente também vai poder revisitar a Poké Village, né, que seria do Freedom Unit. Então a gente tem quatro vilas, né, aí o porquê do Cross, né, as quatro pontas ali.
Uhum.
E a história vai girar em torno dessa viagem entre essas quatro vilas principais com os quatro monstros flagship, né, que são os monstros principais, assim, né, os capa de revista, né, do
Sim.
jogo.
É, cada Monster Hunter traz geralmente um monstro assim que representa aquele jogo, né?
É, ele é meio que tratado como o chefão final. Assim.
Aham.
A meta é ganhar dele, ele é fodão.
Certo. E, então, assim, deu pra ver que esse Monster Hunter novo vai ter muito uma pegada de puxar a galera pela nostalgia, né?
Exato.
Agora que já tem uma base de fã maior e tal, assim, vai retornar e tal, então vai puxar muito isso aí pra quem já joga a série há tempo, nem o Fernando, né?
É, com certeza. E outro ponto muito forte desse Monster Hunter tá causando o maior abalo nos fóruns, nos grupos do Facebook, é que ele promete um sistema onde você vai poder personalizar o seu estilo de caça.
Nossa!
Cara, é muito interessante isso. Então, assim, pelas informações que a gente tem confirmado até o momento, parece que você vai ter quatro estilos de caça, né?
Tá.
Então, hoje, por exemplo, a gente tem basicamente só Insect Glide, que realiza saltos, né?
Certo.
Nesse novo Monster Hunter, qualquer arma você vai poder dar um salto e pular no bicho.
Ah, tá.
Esse vai ser um dos estilos, o tal do Aero Style, né?
Uhum.
Um estilo aéreo. E também vão ter, como grande novidade, né, entre esses estilos, a gente vai ter o Super Skill, onde todas as armas vão ter um especial, vai ter uma barrinha ali, né, pra você encher e tal. E a sua arma executa um especial, e cada arma tem um tipo de especial diferente. Então, por exemplo, o especial da Insect Glaive, ela tem uma opção onde você pode fazer um rallying em zona, né?
Ó, que massa, cara!
Pô, legal, né?
Pois é, cara. Então, e a gente vai ter, inclusive, um especial para Dual, né? O Dual Blades.
Uh-huh.
Onde o personagem ele vai receber um golpe, e aí ele responde a esse golpe com é tipo assim, o monstro ele vai colocar você numa situação de perigo, e aí você responde a essa situação de perigo com um contra, tipo num contra-golpe.
Tá, entendi.
Só que em versão especial, é um pouquinho complicado de falar.
Entendi.
Né? E assim, é bem interessante esse sistema aí de personalização. Vai ter meio que um esquema de customização do moveset das armas, né?
Ah, tá.
Você vai poder escolher, eu quero finalizar essa sequência com um golpe horizontal. Eu quero essa com outro tipo de golpe.
Nossa, é massa.
Vai ser muito bom, cara. Então esse sistema promete isso. Pegar a galera que já se identificou com o game, que até o 4 viu o que o Monster Hunter é, e pegar essa galera e firmar mesmo na série. Porque todos esses sistemas são... assim, Monster Hunter tá saindo totalmente da sua zona de conforto, né?
Isso é importante, cara. É porque, como a gente tinha falado antes, ele traz essa jogabilidade dele que, tipo assim, não vamos mexer nisso aqui. Até isso tem a ver até com o cenário, né? Muita gente que não joga e não entende, digamos assim, bem o jogo, fala, mas esse cenário todo segmentado e tal, por que que ele é assim? Tipo, são várias... É como se fossem ilhas separadas por uma linha, e quando tu passa de uma pra outra, o jogo dá um loading. Então, isso acontece porque no começo era limitação técnica também, mas isso foi de encontro a algumas intenções dos criadores, que eram, por exemplo, permitir que o jogador tivesse como fugir de um monstro e parar, comer uma carne lá para recuperar a estamina, tomar uma poção, afiar a arma, que às vezes tu tem que afiar a arma no meio da luta e tal. E porra, se isso fosse totalmente conectado e o monstro nunca parasse de te atacar, essa mecânica não ia funcionar. E sem isso, eu acho que o jogo ia deixar de ser um Monster Hunter, né? Ia ser um jogo de um God of War, tá ligado? E ele não pode ser assim, tem gente que acha chato, tem que afiar a arma no meio da luta, que chato, cara, mas é isso que torna essa caçada mais real, entendeu? Isso é muito legal. Então, essa questão deles saírem da zona de conforto é importante, porque ele tá trazendo com ele a herança das coisas que vem lá desde talvez do primeiro Monster Hunter, que são as marcas da série, mas ele tem que se renovar, ele tem que ganhar esse público que não tá ainda conseguindo entrar na série, porque sente que, isso aqui eu não gosto tanto. Pô, legal, então vai ter um especial, vai ter como dar um healing, vai ter uma coisa assim. Hoje em dia, todo mundo com 3DS conecta na internet, então tudo isso só tá acrescentando, né?
Então esse Monster Hunter vai meio que solidificar, vai. Eu acredito que seja o último do console, né?
Certo.
Do 3DS. Então ele tá meio que assim, com uma carona de spin-off, né? Bem comemorativozão mesmo.
Uh-huh.
Fazendo uma homenagem a ele mesmo. Tá com cara de Monster Hunter Anniversary, né?
Aham, tipo um fanservice assim, né?
É, total.
Legal. Tá certo. O Jonas e o Túlio querem falar alguma coisa do Monster Hunter novo, assim? Aproveitar e perguntar pro Fernando?
Cara, achei legal que ele trouxe um monte de informação que eu não sabia. Como eu tava novo na série, eu fiquei mais focado em, tipo, aprender mais o 4 e explorar mais o 4 do que ficar pilhado no que ia vir pro Cross. Então eu meio que falei assim, é melhor eu não olhar o Cross agora pra eu ficar mais querendo ele do que curtindo o que eu tenho agora. Eu deixei ele meio de lado.
É verdade.
Até assim, pra quem quiser começar a jogar, falar, mas vai sair o Cross, então eu vou esperar. Não, né? Não é essa a intenção, né? Porque é bem provável que ele demore um bom tempinho pra vir pra cá. Foi assim que aconteceu com os últimos Monster Hunters, né? Do 3 pro 4. Uhum. E o 4 chegou faz muito pouco tempo, então é bem difícil que o Cross venha substituir o 4.
A gente ainda tem muito 4 pela frente ainda.
Em chão.
Isso é bom porque o 4 realmente ele é um jogo muito bom. Eu acho que ele fez um excelente trabalho de conseguir fazer com que jogadores novos, que nem... Praticamente eu, o Jonas e o Túlio, a gente vem um pouco ali dos outros, mas é o 4 mesmo que pegou firme aí. Então, fazer com que a galera se empolgasse com o jogo, entendesse como ele funciona e conseguisse ver todas essas esses adjetivos que ele tem, né? Essas coisas legais. Então, vamos aproveitar bem o nosso Monster Hunter 4 aí.
Eu até quero dar uma falada que, pô, curti pra caramba conversar com vocês, fazia tempo que eu não gravava, né, tal. E eu queria, em breve, estar gravando novamente sobre Monster Hunter, assim, que é bacana que tem muita coisa. A gente não falou sobre determinados monstros, sabe? Tem muita coisa pra dar afinada. Então, eu acho que é legal esse cast pra estar chamando a galera, entende? É, a gente tá aí adicionando pessoas e o público que ele tá jogando. Eu e o João, a gente meio que tem um grupinho no WhatsApp de Monster Hunter. Quem sabe a gente monta esse grupo e transformar pra gente poder estar conversando e afinando mais as ideias. Mas a ideia é essa, sabe? E quem quiser aí, vamos colocar o nosso friend code aí, adiciona aí, pede uma ajuda. Estamos sempre online aí. Vamos ver como é que vai rolar.
Sim, eu acho que uma das coisas que eu tenho gostado mais de ver no Monster Hunter é como ele tem espaço pra todo mundo, saca? Tipo, ele parece um jogo muito que te assusta de cara, né? Mais ou menos no estilo do Dark Souls, de você chegar e falar, porra, tem tanta coisa dentro do jogo. Mas assim, você vai se aprofundando aos poucos e você vai vendo que na real são várias mecânicas diferentes, de estilos diferentes, mas elas são bem simples e você aprofunda nela na hora que te é interessante aprofundar nela. Você não precisa necessariamente ler tudo sobre o jogo para conseguir jogar logo de começo. Você vai se aprofundando aos pouquinhos e o nível de desafio também ele é bem balanceado. Você pode não ter monstros que você puta, mata tranquilão, suave, e ter monstros que você fala assim, não, agora eu quero desafio, agora eu quero um bagulho difícil. Tem, velho. Os caras botam um bicho para você sofrer na
maldita. Não, e assim, cara, uma coisa que tem mais, uma parada que a gente não pode esquecer de falar, que eu tô achando muito legal no 4, que é o seguinte, eles estão lançando DLCs todo mês, gratuitos, então assim, ó, são missões novas, extras, do tipo, ele pega um monstro, ele junta dois monstros que nunca tinha juntado, ele bota um monstro num contexto diferente, e aí vai, ele vai criando variações, e aí tem recompensas bem legais, por exemplo, dá pra fazer uma armadura que tu fica igual o Link da série Zelda, dá pra fazer Metroid, tem os gatinhos que ajudam ele, os palicos, né? Dá pra deixar eles com roupa de Mario e Luigi, e tem também recompensas mais voltadas pra uma melhoria realmente de equipamento, né? Então, cara, isso aí é muito legal, é uma coisa que a Nintendo tem feito no Splatoon, que é lançar DLC frequente e deixar o cara sempre empolgado com o jogo.
É manter o jogo vivo, né, cara?
Exatamente, cara, isso é muito legal, porque tu pode estar até assim, beleza, caiu um pouco a empolgação, não tô jogando meu Monster Hunter, daqui a pouco tu vê lá que saiu um vídeo, aí um amigo tem, peguei aquele equipamento e tal, porra, tu já vai voltar, já vai pegar, é uma missão que tu vai fazer, mas é legal, já junta a galera, faz a missão junto e tal.
Vocês não sabem quanto eu quero aquela armadura do Metroid, cara, vai se ferrar. É foda, cara, o monstro é absurdo de forte, cara. Então, eu tentei sozinho e não dei conta, cara. Tem que ser online.
É isso aí, então vamos combinar e vamos conseguir essa armadura aí pro Jonas. Bom, galera, então esse aí é do nosso papo sobre Monster Hunter. É interessante, ele parece um jogo que às vezes não tem tanto o que falar, mas a gente vai conversando aí, acho que a gente vai ficar até mais umas duas horas gravando aí. Porque tem bastante coisa interessante. Eu acho que o recado que fica é: conheçam a série, aproveitem esse Monster Hunter 4, que ficou muito bom. E eu queria, obviamente, deixar um agradecimento muito especial para os nossos convidados que disponibilizaram o seu tempo. Então, muito obrigado ao Túlio por ter participado.
Que isso, cara. Um prazer.
E muito obrigado ao Fernando, que, cara, acrescentou pra caramba. Ficou muito legal a participação.
Poxa, que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Se puderem me chamar aí.
Não, com certeza. Vamos chamar pra caçada e vamos chamar pra gravação também.
Verdade. Foi
um prazer.
É isso aí. E o meu colega caçador Jonas, que fazia um tempo que não gravava. Jonas, valeu.
Oh, nem fala. Correria de trampo, viagem, mas estamos aí, né? Estamos sempre online conversando.
Mas sempre dá tempo para caçar um pouquinho.
Sempre, né?
É isso aí. Então, a gente pede pra galera deixar os comentários. Vocês sabem que é importante pra gente. Compartilhem, retweetem, ajudem a divulgar o Save Point. Escrevam, gostou, não gostou. Tem tudo aí nas redes sociais, nos comentários pra gente, no e-mail também. e a gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera. Até.
Falou.
Valeu.
Valeu. Falou. Falou.